E eu tô recebendo o João Bosco Rolim Esmeraldo. João Bosco, gente, já lembra do João Bosco da música, né? É. Só que esse João Bosco aqui é da literatura, um servidor público aposentado, que de cara já dá essa lição pra gente. A gente não precisa ler uma linha do livro que o João Bosco tá lançando hoje, inclusive às 7h30 da noite na FINAC do Parque Shopping, pra já ter de cara essa lição, né? Nunca é tarde pra ir em busca de um objetivo na vida, realizar um sonho. Foi o que o João Bosco fez. Ele vai estar lançando daqui a pouco o seguinte livro, um livro de poesias, chamado Alelos Esmeraldinos. O João Bosco é dos meus, né? Ele gosta de inventar palavras, é o neologismo, né? Também, às vezes, ele vai inventando formas de falar, aproveitando, né, a riqueza da língua portuguesa com as riquezas de outras linguagens. Né? Ele mistura aqui. Alelos é um termo da biologia que tem a ver com DNA. Eu até fui no Google procurar o que era alelo, né? Porque já tem muito tempo que eu não estudo biologia, viu?
Certo.
Ô, João Bosco. Gente, alelo é, para simplificar a resposta, é um pedaço de DNA que se une, ou pedaços de DNA que se unem para formar determinada característica. Por exemplo, o olho claro do João Bosco, ou o olho claro do Giovanni Mota. É coisa de alelo, é uma característica. Então, são os pedaços do DNA que se juntaram para dar determinada característica que, né, temos individualmente falando. Isso é um tipo de alelo, é uma definição de alelo. O esmeraldinos tem a ver com esmeralda, né? A cor da esmeralda, que é o verde. Esmeraldinos aí já numa terminologia da língua latina, é. Do latim. Ele mistura tudo e a gente dá o boa tarde, vou parar de falar um pouco. Seja muito bem-vindo, João, obrigado.
Muito obrigado pelo espaço que tem aberto aqui. Realmente, falando sobre o Alelos Esmeraldinos, como você bem citou, diz respeito ao meu DNA, porque na minha ascendência tenho tios poetas, meu pai gostava muito de poesia, minha mãe era poetisa, meu avô era poeta, então por isso que os alelos têm a ver com isso. Esmeraldinos, porque vem de esmeraldo também. Agora que você falando, eu estou vendo que o livro é verde, né? Falou esmeralda verde. Tem tudo a ver.
Um tom de verde, né? Um tom um pouco mais claro.
Eu não tinha percebido isso até agora.
Pois é.
Então, esmeralda é a família do meu pai. Então, e como disse.
Mas mesmo tendo esse DNA literário, o senhor não se lança de cara na literatura, né? Foi meio que um sonho armazenado ali.
Isso. Eu até os 16 anos eu escrevia poesia, sonetos, mas aí deixei dormindo, comecei a aprender a tocar violão, então quis ser compositor. Então eu compunha para preencher as lacunas da música que eu estava fazendo. Aí passei esse tempo todo sem voltar à poesia. Quando eu me aposentei...
Isso onde? Calma, vamos devagar com Andor, que o santo é de barro. Isso lá no estado do Ceará.
Isso no Ceará, ainda na minha adolescência, né?
Você nasceu onde no Ceará?
Eu nasci em Missão Velha, por sinal tem no mapa ainda, viu?
Oh.
E ainda existe.
Aí eu pergunto, perto de onde Missão Velha?
Um referencial bem assim, que praticamente todo o Brasil conhece, é Juazeiro do Norte e Crato. Ela fica a 20 quilômetros de... 25 quilômetros de Juazeiro do Norte.
Crato é na terra do Padre Cícero ali.
Padre Cícero nasceu no Crato, mas ele que fundou Juazeiro do Norte, né?
Então, ali no Cariri Cearense, naquela região.
Isso.
Tem muito artista ali naquela região,
rapaz,
né?
Rapaz, é impressionante. É um jorro de arte aí.
Conheço ali um pouco.
E para arte tem que ter artista mesmo.
Nova Olinda, tudo ali pertinho.
Tudo pertinho, exatamente.
No Cariri Cearense.
O
senhor passou a vida inteira no Ceará?
Não, assim, até os 20 anos eu estive por lá, mas aí eu fui tentar vestibular lá em Salvador, né? E enquanto não consegui a vaga na faculdade, então eu fiz concurso para uma empresa estatal, e lá eu trabalhei, né? E de lá me aposentei também.
E aí, infelizmente ou não, a burocracia tomou conta da sua vida e tirou você um pouco da arte, isso, da música, da literatura.
Você tem que sobreviver, né?
Pagar conta, né?
Pagar conta. Aí eu findei casando. Aí
sem a contar que na época, né? Nessa época do senhor, falasse pro pai e pra mãe que ia viver de arte, o pai ficava triste, preocupado.
Com,
né,
certeza. Esse era um... discurso,
você é músico, né, pai? Não, meu filho, mas músico vai ganhar dinheiro com o quê, meu filho? Né?
Interessante. Isso, né? Falar música tem uma curiosidade, que eu estava tentando tocar violão, aprender, mas era muito difícil eu colocar, mudar as posições que os dedos travavam, né? Uhum. Aí eu peguei o violão emprestado, aí comecei a aprender, né? Para mim estava ótimo, mas quem estava ouvindo devia ser um desastre, né? Mas aí passei 3 meses tentando e vi que não era para mim. Eu disse, então, já que eu vou devolver o violão, eu vou tirar lá atrás alguma coisa. Foi aí que saiu a primeira música minha, né? O negócio, quando eu desisti, o negócio aconteceu, né? Inclusive, meu pai disse, olha, meu filho, abandona esse negócio de música, que isso é dado no DNA, isso vem de raiz. Você não tem nenhum músico na nossa família, você vai ser o primeiro. Pai, eu gostei dessa palavra, e por causa dessa palavra eu vou te mostrar que eu vou ser o primeiro músico. E pelo menos na minha família eu fui o primeiro músico, aí outros irmãos também se tornaram músicos. Minha esposa também canta e toca, meus 3 filhos também canta, toca e compõem, assim, vai.
Bosco,
dialelos espalhando por aí, né?
Vamos falar desse Alelos Esmeraldinos aqui, é um livro de poesia, mas você... faz uma poesia diferente, rapaz. Você gosta de falar difícil, né? No bom português.
Mas é só o nome, os títulos dos estilos. Porque é o seguinte...
Como é que você dividiu, como é que você formatou, melhor dizendo, esse livro?
Na verdade é o seguinte, esse deveria ser o segundo livro, né? Mas eu sou muito irrequieto, estou sempre tentando procurar otimizar o ótimo, né? E a gente nunca vai conseguir, mas sempre tem um degrauzinho acima, né? Então... depois que eu comecei a pesquisar e estudar e escrever em vários outros estilos já consagrados...
Exemplo?
Então, exemplo, soneto, rondel, né? Quase ninguém sabe o que é um rondel, mas tem um rondel, aí tem sextina, então coisas assim bem clássicas, né? E aí eu gostei muito, mas eu notei que tinha uma lacuna que eu me encaixava bem nisso, que não era nenhum desses outros estilos já pré-existentes.
E era o quê?
Era a minha poesia nascendo, né? Aí eu disse, poxa, estou criando um novo estilo. Foi aí que surgiu o primeiro estilo, meu gradilho, que é uma poesia gradual, que ela vai crescendo em números de versos por estrofe, e também a ideia que vai se desenvolvendo até chegar ao último verso, que eu sempre chamo o fecho de ouro, né?
Eu gostei muito dos nomes dos seus estilos, que você criou, porque é mais ou menos ao pé da letra, né? Do que acontece com o texto, você intitula com algo naquela linha, né? Sonoramente falando, de cara você tem a ver com isso. Por exemplo, Melodízia.
Tem
a ver com melodia.
Exato. Né? Por que eu criei o Melodízia? Porque algumas pessoas me pediam para eu melodizar algum poema, né? E então... olha a palavra difícil. Então, quando
essa
eu...
palavra o senhor criou também, né?
Então,
melodizar?
Tem. Então... mas não, quase ninguém usa, né? Então, eu notava que tinha dificuldade, às vezes... de você criar notas para aquela palavra, essas coisas, porque elas estavam fora de sincronia de acento, essas coisas. Então tinha uma tendência muito grande para pecar contra a prosódia, que é muito importante a prosódia, né? Que é a acentuação correta das palavras. E ela deve ser cantada do mesmo jeito que se escreve, né? Senão você vai botar o acento da palavra lá e vai dar às vezes até um palavrão por descuido. Então a melodia ela cuida disso, de você encaixar cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, um grande compositor, poeta lá de São José do Rio Branco, São José dos Campos, né?
São Paulo.
São Paulo. Uma vez ele me encontrou na internet e me contactou para eu fazer criar uma melodia para uma poesia dele, né? E para mim foi assim, o melhor trabalho que eu consegui fazer por causa da prosódia. A prosódia estava casando 100% na poesia, então foi fácil para mim também melodizar aquilo ali, entendeu?
Uhum, dentro então, dessa métrica no sistema que o senhor.
Por isso que
utiliza.
Eu chamo essa sessão aí de melodízia, porque dá...
Inclusive... Agora são vários outros exemplos, né, de estilos que o senhor criou. São quantos, mais ou menos?
Bom, por enquanto deve estar em 67, mas eu só estou publicando 43 aí.
43.
Eu sempre prometo, esse vai ser o último, mas quando cuido que não, já fiz.
Aí o senhor está caminhando na rua, tem uma outra ideia, né? Lê alguma coisa e tem uma outra ideia para aquilo.
O pior que é o pior ou melhor, não sei, que é isso, né?
Que é isso, né?
Outro dia eu vi...
O senhor tropeça literalmente nos estilos.
Exato.
Aconteceu... Ele vai decodificando o universo, né? O universo ele está em código.
É, exatamente. Ele é, como é que chama? É ambiental, né? É o que está ocorrendo ao redor está...
É o macroambiente ali, né?
Isso. Por exemplo, lá na cidade do Crato tem um serviço de alto-falante nas ruas. Aí eu acho engraçado a vinheta dele. Rádio postal, a rádio que não é, a rádio que não é rádio. Aí eu disse, pô, bem que eu podia fazer uma poesia que não é poesia. Aí findei criando recentemente o Noema. Quer dizer, Noema é o poema que não é poema. Mas, na verdade, se tem lirismo, tem poesia, né?
Noema. Então,
exatamente. Muito isso legal. Aí, eu acredito que o Noema seria o rap dos poetas. Os rappers que me perdoem, né? Mas é fácil fazer cantar rap, porque você não precisa de notas musicais, você sabe, basta dominar bem o ritmo, essas coisas da palavra e tudo. Então, o Noema
tem a tal da liberdade poética.
Isso.
Também, né?
Então o Noema seria o rap da poesia, né?
E acaba que tudo vira relativo demais, né?
Exato.
O que é, o que não é, o que deixa
exato.
De ser.
Eu acho o seguinte, tudo. Eu tenho um lugar que eu. Não sei se foi para Carla que eu falei. Para mim, tudo é poesia. Aliás, tá, é na palavra do autor aí, nesse CD.
Uhum.
Eu falo justamente o que é poesia. Para mim, poesia é do nada ao tudo é poesia. Se foi nada, tem poesia. Se for tudo, tem poesia. E no meio disso, cabe
nossa,
todas
cabe
as
muita
coisas.
Coisa.
Exatamente.
E falando em CD, o livro do João Bosco, Rolim Esmeraldo, ou Bosco Esmeraldo, para facilitar.
O Bosco.
O Bosco. Aí.
Uhum.
É um audiolivro.
Isso.
É um audiobook também.
Que é um extrato do livro, não é o livro na sua uhum. totalidade.
É um recorte
é.
Do livro,
uhum.
né? Em audiobook, em CD,
uhum.
justamente para facilitar o acesso uhum. dos deficientes visuais. Né? Tem essa preocupação com a inclusão também.
Isso, é importante que eles também busca. Sejam incluídos, exatamente. A ideia inicial era fazer o livro também com a versão em braille, mas aí o custo ficou muito, dizendo, deixa para depois, porque é muito...
Ainda hoje, né?
Ainda hoje, infelizmente, né?
Pois é. Então. A gente tem uma faixa, várias faixas, enfim, tem um CD inteiro aqui, a gente tentou selecionar uma, vamos ver se dá certo, para a gente conferir um pouquinho desse trabalho, aí depois o Bosco fala quem participou, né?
Isso.
Dessa versão tocada do livro.
Saudade. Saudade em meu peito clama. Sentir alguém bem presente, qual borralho arde em chama, mesmo quando estando ausente. Tal vazio me enche de nada e traz do nada sua essência, tua ausência, presença danada. Mexe cá, dentro e lateja, pranto nos olhos mareja. Sem tempo e hora a saudade, desde a mais tenra idade, nos pega em qualquer idade. Com a presença da tua ausência, desde os tempos de menino e de minha mocidade, senti-la foi meu destino.
Tá aí a gente conferindo, né, a poesia do Bosco Esmeraldino aqui com a gente. Nessa versão em CD, a voz que a gente ouviu foi do ator Andrade Júnior. Andrade, sempre presente nos festivais de cinema. O Bosco criou, dentro desse jeito dele de fazer poesia, várias outras formas poéticas, entre elas o bonsai. Bonsai é aquela árvore miniatura. Uhum. Então o Bosco define como bonsai. É um novo estilo poético criado pelo poeta e é parte dos Alelos Esmeraldinos, que é o nome do livro que ele está lançando. Seu nome vem do japonês, que significa árvore em bandeja ou árvore num vaso. Por extensão, é uma macropoesia disposta no formato de duas estrofes. 2 por 1, é isso, Bosco? 2,1? Como é que eu leio isso aqui?
Eu sei. É porque são duas estrofes. De dois versos e outra de um verso, chamado dístico e monóstico.
Na métrica penta, hepta ou decassilábicos. Aí, agora sim. 5, 7 e 10. Rimas livres, no entanto, se o poeta optar por rimas, fica ao seu critério. Nesse caso, continua um bonsai, porém rimado. Aí, o Bosco vai dar uns exemplos na prática das poesias que ele fez nesse gênero, nesse estilo chamado bonsai.
Renascimento. Horizonte em chama, nasce o sol, lindo arrebol. Segue a vida, brota o amor e esperança. Um outro, desmatamento. Idiotice humana. Matam flora, fauna e a vida. Colhem fruto, racionamento d'água.
Mais uma.
Essa daqui eu fiz justamente com aquela crise da água lá em São Paulo. Das cinzas. Eu sou como fênix que foi reduzido a cinzas. Deus, o Senhor das cinzas, me soergueu.
Uma mensagem direta, bem clara, né, bem objetiva. Uhum. E por que bonsai?
Justamente como a proposta do estilo é uma macropoesia. Você dizer praticamente tudo em pouco espaço, né? Em 3 simples versos.
Agora, essa foi fácil. E um estilo que o senhor criou que difícil de entender? Tem um mais difícil de entender?
Fica difícil saber do pai qual é o filho mais difícil ou mais querido, né? Porque é tudo filho. Fica difícil para mim. Então... vai depender muito da ótica de quem
está lendo, né?
Porque se alguém tiver, por exemplo, meio preguiçoso para ler o tutorial, aí realmente não vai entender o que está passando.
Que tenha causado um espanto no sentido de, nossa, tão simples, como é que não pensaram nisso antes? Dá um exemplo também, é difícil?
Não, é assim, o próprio...
que ele criou, gente, vários estilos dentro da poesia, né?
O bonsai é o mais simples. Mas tem um aqui que eu chamo Extrato da Capo Garimpado. Esse daí é
peraí, volta a fita.
Extrato da Capo Garimpado, né? Deixa eu procurar aqui. Ainda bem que eu botei... achei aqui. Está na página 65.
Aquele lá, Ling Ting, que eu te perguntei.
Ah, o Ling Ting. Então,
olha o Ling Ting.
O Ling Ting foi uma maneira de... Como eu sou cearense, sou sertanejo, nascido na roça, tenho muito prazer nisso. E eu tive uma riqueza muito grande em cultura, né? Porque você sabe que nos lugares mais simples você vai encontrar essa riqueza de cultura. Uma delas é justamente a música genuína, sertaneja, né? Que nasceu no sertão do Nordeste, que foi bem difundido por Jacques do Pandeiro, por Luiz Gonzaga e outros.
Tem tanta
ícones,
coisa, né? Baião,
então,
forró,
homenagem
próprio Repente.
Isso.
Né?
Então, em homenagem a eles, como tinha sempre o som do triângulo, né? Fazendo ling-ting-ling-ling lá de fundo, eu criei esse estilo.
Ling-ting,
exatamente. Então...
Philosophix.
Foi a maneira de trazer a
filosofia. Com PH, tá, gente?
É.
Filo com PH... Zofix.
Exatamente. São tercetos. Exercix aí remete a terceto, né? Então, o Philosophix, ele foi a ideia que... Comecei a estudar filosofia e me apaixonei por filosofia. Então, por que não trazer a filosofia para dentro da poesia? Então, são 2 tercetos... Não, 3 tercetos, aliás. E a maneira bem mais rasteira de falar sobre filosofia é o seguinte. Você tem uma tese... Né? Você desenvolve uma antítese para tentar negar aquela tese.
Que é o que acontece muito na música popular brasileira, né? Você diz uma coisa e na frente diz.
Lança o problema e depois tenta lançar a solução.
Uhum.
Aí o filosofia que você nasceu, isso aí podia, ele é fácil. É, você viu ele?
E tem o Ling Ting também, se o Ling Ting tiver mais fácil aí.
Eu já estou com ele aberto aqui.
Então manda lá, o Ling Ting?
É, a ideia é você sentir que a acentuação frasal, ele acontece em tercetos, em tercetos, mas musicais, né? Em três tempos. Então fica assim esse compasso, né?
Esse ritmo.
As sílabas fortes. Vou ver se eu consigo.
Exemplo, vamos entender a teoria na prática.
Vamos ver, deixa eu ver. Paz em qualquer circunstância. Muitos vivem a sofrer decepção. Está te sentindo, né? Pois se bastam tendo em si mesmo confiança. E não buscam ao Senhor qual uma criança que em seu pai confia e busca proteção. Como é bom crer e confiar em Deus o Eterno. Temos paz, amor divino e segurança. E a certeza de um viver que é sempiterno. Temos vida em abundância. Nesta terra em gozo pleno. Viver terno, doce e ameno. Não obstante a dura instância, mas de menos importância. Seu cuidar doce e sereno independe a circunstância.
Vou pedir palmas aqui, aproveitar o estúdio cheio, vamos lá?
Obrigado.
Bosco Esmeraldo, uma lição pra gente, né? 65 anos publicando seu primeiro livro. Ele que gentilmente está visitando a Nacional de Brasília para convidar todo mundo, toda Brasília, para esses lançamentos. O primeiro é daqui a pouco, 19h30, na livraria FINAC do Parque Shopping. Ele vai estar lançando lá, então, Alelos Esmeraldinos, né, para os poetas de plantão. Pode chegar lá para conferir. E vou chamar agora a Clara, assessora de imprensa, Clara Camarano, para nos dar uma outra agenda que eu também não sabia, né, Clara? Diga lá, por favor, onde acontece outro lançamento do Alelos Esmeraldinos, para quem não puder, né? Segunda-feira, início da semana, vai que a gente está pegando muita gente de surpresa, pode se programar com mais tempo.
É isso aí. É, além do lançamento hoje na FINAC, quem não conseguir ir vai poder conferir o livro do Bosco no dia 15 de dezembro, a partir das 19 horas, na Galeria O Sensorial, que fica na 213 Sul. Então, quem perdeu hoje ainda vai ter a oportunidade de estar com ele pessoalmente, pegar autógrafos e conferir um pouquinho dessas poesias e desse estilo inovador.
Pois é, muito, muito inovador, muito diferente. Diferente de tudo que eu já tinha visto aqui em 13 anos de programa aqui na Rádio Nacional. Então, 15 de dezembro, a galeria fica onde?
A galeria fica na 213 Sul.
O Sensorial.
O Sensorial, exatamente. É um café e galeria, isso, a partir das 19 horas.
Livro custa R$20. Eu tenho aqui os contatos do Bosco. Para quem está aí com uma caneta e um papel fácil na mão, joaobosco@gmail.com. Detalhe que o Bosco é com K. O e-mail do Bosco é com K. joaobosco@gmail.com. Tem um telefone fácil também, que é o 3702-7324. 3702-7324. Ô Bosco, tava brincando com você aqui na hora da música, que essa entrevista não valeu. Você volta aqui numa outra oportunidade pra gente destrinchar melhor. Vou ler o livro, né? Não tinha recebido o livro com antecedência, então não consegui ler o livro, claro, mas vou lê-lo. Terei várias dúvidas, várias perguntas pra te fazer aqui e a gente combina um outro papo, uma outra data. Tá. Sucesso, parabéns pelas iniciativas, para provar para a gente que sempre há tempo para ir em busca do que a gente quer.
Isso.
Né? E boa sorte, volto sempre à Nacional de Brasília, tá bom?
Tá bom. Agradeço muito esse espaço aberto e quero convidar todos vocês, queridos ouvintes, que se puderem nos prestigiar hoje à noite lá na FENAC, a partir das 19h30 até as 21h30, nós estaremos lá prontos para ali receber e autografar o seu livro. Tá bom. Será um prazer ter você lá.
Parabéns, tá. Obrigado novamente.
Eu que agradeço.
Clara, obrigado, querida. Valeu.
Obrigada a vocês.